Olá, ouvintes da Ipanema Comunitária 87.9, iniciando a transmissão para a região de Ipanema e para o mundo pelo site www.ipanemacomunitaria.com.br. Programa Cidadania Ambiental, produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar. Na mesa de som, Lothar Gutierrez. Boa noite, ouvintes. O programa será também retransmitido neste sábado, a partir da meia hora, depois da meia hora de publicidade eleitoral. Próxima hora, agora, vamos conversar com a jornalista Gisele Nóes. Ela está no Centro-Oeste brasileiro já há 7 anos, formada aqui na URGS, também se especializou aqui na nossa universidade, não é, Gisele?
Sim.
Tudo bom?
Voltei para fazer mestrado, João Batista, boa noite.
Acabaste o mestrado, então, já?
Sim, eu fiz, eu defendi já em março do ano passado, já faz 1 ano e meio.
Faz tempo, né? E o doutorado, como é que está?
Iniciando agora, recém comecei as aulas aqui em Campo Grande, na universidade que chama UNIDERP, Universidade de Desenvolvimento Regional do Pantanal.
Pois a Gisele já está, como eu disse, no centro-oeste do país já há 7 anos, e lá ela desenvolveu uma intensa atividade junto a ONGs, apoiando ONGs que trabalham na área de meio ambiente, depois montou sua própria empresa e agora está aí disponível, se colocando à disposição do mundo para oferecer o seu trabalho de grande qualidade. A Gisele também é participante do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e está, de certa forma, não sei se formalmente ou não, está coordenando o esforço para que o próximo Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, que será realizado em Brasília, tenha apresente uma excelente participação de pesquisadores na área de comunicação e meio ambiente. É isso, Gisele?
É isso, João. Vamos começar pelo Congresso, então. Você já deixou um monte de portas abertas aí para a gente conversar. O do Congresso, que é uma coisa bem legal. A gente, no ano passado, teve o Congresso que foi no Rio de Janeiro, né, o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, e no ano passado a gente organizou o primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, que é uma evolução de uma experiência que a gente vem vivendo já desde o Congresso que foi organizado aí pelo NEJ, em Porto Alegre, em
2007.
O tempo às vezes me foge já. Então, em 2007, aí o NEJ organizou uma amostra científica, depois em 2010 a gente organizou o congresso em Cuiabá, eu participei da organização do congresso que foi em Cuiabá e a gente fez a segunda amostra. E aí no ano passado, no Rio de Janeiro, a amostra científica começou a ganhar corpo e virou o primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo Ambiental. Nessas 3 edições que foram organizadas, eu participei, não muito da primeira, mas organizei a segunda e participei bastante ativamente no ano passado, a gente viu algumas coisas, assim, a demanda por trabalhos de um congresso para o outro, a quantidade de trabalhos inscritos, né, trabalhos acadêmicos inscritos para avaliação dobrou sempre de um ano, de uma edição para outra. Então tem um aumento aí interessante de demanda do mundo acadêmico que está começando a olhar para o jornalismo e a comunicação ambiental. Tem uma participação muito significativa de alunos de graduação com suas pesquisas de iniciação científica, seus trabalhos de conclusão de cursos, os TCCs, monografias e assim, que é uma coisa que nos deixa contente porque mostra que as gerações de jornalistas que estão vindo aí são gerações que já saem da faculdade preocupadas com o meio ambiente, que é uma coisa que não era tão forte quando eu me formei. Eu concluí a minha graduação aí na URGS em 2004, não faz tanto tempo, já existia, mas não era tão forte. Acho que nas gerações anteriores a mim também, esse assunto ainda era mais para eco-chato do que um interesse acadêmico mesmo. Então é legal ver o crescimento. E aí eu estou participando bem ativamente do grupo de trabalho, sou eu e mais vários pesquisadores, que também participam da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, a organizar o segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, que vai ser no ano que vem em Brasília. A gente começou o serviço bem adiantado, junto com a organização, a gente quer criar uma sociedade brasileira de pesquisa em jornalismo ambiental.
Eu tenho que também começar a curtir mais essa área de pesquisa e começar a participar da academia mais perto.
É uma área encantadora, assim, acho que como assim, tem, talvez um pouco diferente de alguns outros nichos da pesquisa, que a pesquisa tem muito aquilo de ficar presa entre os muros, né, quer dizer, os pesquisadores vão para dentro da universidade e muitos deles esquecem que o mundo existe fora da universidade, né, e muito dinâmico às vezes, diferente do ritmo do que a gente faz na pesquisa, né. O jornalismo ambiental não é tanto assim, porque a gente está muito antenado ao cotidiano, assim, ao que está acontecendo agora, embora, né, também essas coisas sempre acontecem no mundo acadêmico, tem gente que se encastela, mas é um pouco mais complicado que o jornalismo ambiental, porque embora você esteja pesquisando uma área de conhecimento específica ali, que é o jornalismo, a comunicação, todo o resto é esse caldo efervescente que a gente vive. Assim, não tem como falar de jornalismo ambiental ou fazer uma análise, por exemplo, de como é a cobertura, como foi a cobertura da Rio Mais 20, sem se envolver com o tema da Rio Mais 20, com os debates que aconteceram. Então, de uma certa maneira, o jornalismo ambiental mantém um pouco o pesquisador com o pé do lado de fora da universidade. Não tem como não ser, né?
Bom, deixaste a bola picando. E como é que foi a cobertura da grande imprensa sobre a Rio Mais 20?
Olha...
Não sei se já temos um certo distanciamento científico, que o método científico vai poder fazer vai proporcionar uma avaliação isenta, mas a pergunta é feita.
Eu participo do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental ainda aí na URGS, embora não esteja aí, a gente consegue fazer coisas com a internet hoje que são fabulosas, né? Então, eu continuo ativa no grupo de pesquisa de jornalismo ambiental, que é da professora Ilza Girardi, professora que é também participante do NED, e a gente justamente fez uma coleta de tudo que saiu nos principais portais eletrônicos, né? O G1, o Terra e o UOL, num período que antecedeu antes da conferência, né, de abril até o último dia da conferência, a gente fez uma coleta de todo o conteúdo para ver como é que estava aparecendo o tema da economia verde nessa cobertura, né? O que a gente viu? Assim, a gente tem resultados preliminares ainda, né? A gente tem algumas possibilidades de análise que não foram feitas ainda, porque isso exige, né, agora... exige tempo, assim, de se dedicar ao material e tal, e realmente ir a fundo nele, mas a primeira análise que a gente fez, assim, no grupo, é de que, primeiro, a imprensa, os jornalistas, de um modo geral, não estavam muito preparados para entender o que é essa tal dessa economia verde, entender os seus dilemas, então acabaram ficando muito presos aos discursos das fontes, assim, tipo o governo, as ONGs, as empresas, o que eles estavam dizendo que era economia verde. De um modo geral, a imprensa comprou muito essa conversa e as matérias não são esclarecedoras, assim, sabe? Não são esclarecedoras para aquela pessoa que está lendo entender qual é a disputa que está em jogo, né? O que está na mesa? As pessoas têm um conjunto de opiniões de que a economia verde é a salvação, um conjunto de opiniões que a economia verde é o capitalismo pintado de verde, um conjunto de opiniões que vai escravizar os países em desenvolvimento e tal, que é uma forma de imperialismo. Mas o que é o debate mesmo da economia verde não estava muito claro na imprensa, né? Essas questões mais delicadas, mais difíceis, mais sutis, assim, não apareceram. Acredito que por dois motivos, né? Um, pela pressa, né? A gente que é jornalista sabe que, principalmente numa cobertura de um grande evento, você tem que produzir, né? Tem que sair, a matéria tem que sair, ela tem que ser feita, tem que ser atual, tem que sair na hora, de preferência ainda antes do final do dia, enquanto todo mundo está lendo e tal. Então, essa pressa impede um pouco de fazer isso. E segundo, porque é falta de preparo mesmo, né? A gente tem uma imprensa aí de muito baixa qualidade, que não dá espaço e não dá tempo para os jornalistas se especializarem em um tema, se aprofundarem, realmente entenderem daquilo que eles estão escrevendo. Então, a cobertura foi meia boca, assim, foi eficiente no sentido de dizer factualmente o que estava acontecendo, mas não foi capaz de colocar na mesa qual era o debate realmente que estava acontecendo.
Agora a qualidade do nosso jornalismo já melhorou bastante, né? Convenhamos, já foi muito pior, né?
Olha, do tempo que eu sou jornalista, não é muito, afinal de contas, eu peguei meu diploma não faz 10 anos ainda, né? Não sei se melhorou tanto, assim. Eu acho que aumentou em termos numéricos, né? Em termos de números, aumentou muito a qualidade. Para quem já está um pouco convertido e procura informação em fontes alternativas, encontra coisas de muita qualidade nas mídias ambientais, enfim, em portais, em blogs, em sites de entidades não governamentais, de fóruns, de redes. Tem muita coisa realmente de qualidade. Tem revistas muito especializadas, como a revista para a qual eu escrevo mesmo, que é a Página 22, que são um material realmente de muita qualidade. Mas na massa, na grande mídia, salvo a recente ida do André Trigueiro para a TV aberta fazendo um programa sobre sustentabilidade, não tem muita coisa de tanta qualidade, não. Você tem um aumento de quantidade, tem. O tema aparece mais. Mas a qualidade com que esse tema aparece, eu não acredito que melhorou muito, não.
Fala um pouco sobre o teu trabalho na Página 22.
Ok. Bom, eu trabalhei, você estava dizendo que eu moro aqui no Centro-Oeste há 7 anos, eu mudei para Mato Grosso em 2005. Eu saí daí de Porto Alegre para morar numa cidade que chama Alta Floresta, fica lá na divisa com o Pará, quase. E eu trabalhei nessa organização não governamental, o ICV, durante 5 anos. Depois eu saí, voltei para Porto Alegre,
Gisele,
fiz um mestrado.
Gisele. Oi. Tem que dar uma aulinha de geografia para o nosso ouvinte daqui do Rio Grande do Sul, nem sempre ligado nessas questões do centro-oeste do país. O Mato Grosso seria o Mato Grosso do Norte, mas o nome ficou só Mato Grosso, né? E a divisão dele ao sul ficou Mato Grosso do Sul, é isso?
Né? É isso, é verdade. Né? Eu já estou aqui há tanto tempo que eu esqueço que muita gente ainda confunde os dois matos, né? Sim, o Mato Grosso é aquele grandão da soja, do Blairo Maggio, que é bem maior, né? E o Mato Grosso do Sul é a parte menorzinha que está colada em cima do Paraná, digamos assim, né? Geograficamente fica um pouco mais fácil de... Os dois fazem divisa um com o outro, né? Não é como o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, que tem um país inteiro no meio, a gente está grudado mesmo, né? Mas são dois matos desde 1970.
70?
70, a divisão foi em 1970. É recente, né? Por isso que as pessoas confundem tanto os dois matos, eu acho. Mas então, quando eu comecei a fazer o mestrado, acabei saindo da organização que eu trabalhava e comecei a fazer freela para essa revista Página 22, que ela é uma revista ligada à Fundação Getúlio Vargas.
Eu estou vendo o site aqui, página 22, 22inúmeros.com.br.
Isso. A Página 22, ela está toda disponível online, eu tenho conteúdo para baixar em PDF e tal, e ela não vende em banca, né? É uma revista de distribuição dirigida, assim. Tem que entrar em contato com o site lá, se quiser ver como é que recebe. Mas ela também está toda online, o PDF está lá, a revista é muito bonita, assim, visualmente, o conteúdo também está todo em hipertexto. Então, ela é uma revista bastante especializada. Cada edição são edições temáticas. A edição que está no ar agora de setembro é uma edição sobre o desafio de viver da mobilidade nas cidades, de viver nas cidades, né? Embora a pauta tenha sido bastante focada nas megacidades como São Paulo, tem muita coisa que Porto Alegre pode aprender a não fazer com São Paulo, né?
Como, por exemplo, Porto Alegre poderia fazer seria fugir do carrocentrismo, né?
Com certeza, porque, nossa, São Paulo é uma cidade doente, na minha opinião. São Paulo é uma cidade que eu não viveria feliz, pelo menos, eu não viveria por muito tempo, assim. Depois que eu vim para o Centro-Oeste, eu acho que eu virei bicho do mato. Mega cidades como São Paulo já não me agradam mais. Porto Alegre está meio no limite. Eu tenho uma relação de amor com a cidade, que é a cidade onde eu cresci, assim, mas também acho Porto Alegre uma cidade estressante já hoje em dia.
Nossa Senhora!
Você vê, eu moro numa cidade de 800 mil habitantes. É um paraíso. Não. Eu não tenho problema com engarrafamentos, com os índices de violência são menores do que os de uma cidade como Porto Alegre. Então, tudo isso faz com que cidades menores sejam cidades interessantes, né? Mas, bom, esqueci de falar da revista. Bom, a revista está disponível, está aí online para ver. É uma revista temática, é uma revista bem especializada. Cada mês o conselho editorial escolhe uma pauta específica. Essa de setembro é a mobilidade na cidade. A gente já fez uma, na edição anterior, de agosto, a gente fez a edição especial, a edição era sobre o local, né? Como depois do Rio Mais 20, como é que leva a política, como é que as coisas acontecem, onde elas realmente acontecem, que é na cidade, né? Tudo que é discutido nos grandes níveis, nas grandes esferas, vai se materializar mesmo nas cidades, nos municípios. E até tem uma matéria interessante sobre movimentos anticorrupção para essa edição de agosto, que é uma sugestão de leitura em tempos de eleição, de algumas experiências de como a sociedade pode fazer para evitar roubalheira nas prefeituras. É uma coisa interessante.
Interessante. Então,
desde 2010 eu colaboro com a revista. Antes eu escrevia para uma coluna que chamava Clima e Economia. A coluna virou uma seção hoje chamada Economia Verde, em que eu escrevo junto com o jornalista José Alberto Gonçalves, que ele é um dos melhores jornalistas desse país, sem dúvida nenhuma. Ele é meu editor na seção, então todo mês eu colaboro com a edição e quase sempre eu faço também reportagens para a revista, né? Nessa edição de setembro eu não fiz nenhuma, porque como eu não vivo numa metrópole, eu disse para a editora que eu não me sentia confortável de escrever de longe sobre problemas que eu, graças a Deus, não vivo mais.
É o Beto Gonçalves.
Oi?
O Beto Gonçalves, excelente editor, não sei se ele é daqueles cri-cri que fica incomodando o jornalista lá.
Ele é um editor à moda antiga, nossa, é uma bênção trabalhar com uma pessoa como ele, porque ele corrige até as minhas vírgulas, ele faz perguntas cabreiras, desde que eu comecei a escrever,
você aprende muito,
por ele, aprendi muito, 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 é uma bênção, assim, tem gente que não gosta de editor chato, né, eu não tenho problemas, assim, de editor que põe o dedo no meu texto, cavuca, e diz assim, olha, isso aqui não tá bom, como é que é? Isso aqui não ficou claro e tal, né? Eu acho que é bom porque faz com que a gente, primeiro, tenha uma lição de humildade, né? Jornalista, às vezes, tende a não ter. E a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito sobre economia com ele também, embora seja ainda meio verde para entender a economia.
É. E como é que foi tua experiência com o ICV? Conta, por favor, como é que foi essa tua passagem pelo ICV?
Nossa, foram 5 anos mágicos, assim, profissionalmente. Quando eu saí do Sul para ir trabalhar em Alta Floresta, que é uma pequena cidadezinha de 50 mil habitantes, eu morava em Porto Alegre, eu morava no bairro Rubem Berta, no Jardim Leopoldina. O Rubem Berta, na época, tinha 50 mil habitantes ali, o grande Rubem Berta. Então eu fui morar numa cidade que era do tamanho do bairro onde eu vivia. Era uma coisa assim, foi uma mudança bastante radical, assim. Mas era uma coisa que eu queria muito, assim, eu queria trabalhar só com o meio ambiente. Quando eu trabalhava em Porto Alegre, eu era editora do Clique, editora, eu era redatora do Clique RBS, né, do portal online aí de notícias. E a gente faz de tudo, né? Cobre de tudo, escreve de tudo. Não era nada muito especializado, assim, mas eu queria trabalhar só com o meio ambiente. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar nessa ONG, eu vivia mandando currículo, mandando currículo para seleções de vagas em ONGs e tal. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no ICV, eu não pensei duas vezes. Eu pedi demissão, eles me selecionaram. Eu pedi demissão e em um mês eu estava morando em Mato Grosso. Foi uma grande experiência, assim. Por quê? Porque trabalhar em uma organização não governamental com um certo nível de profissionalização, como é, há muitas ONGs que atuam na Amazônia, né? Essa parte de Mato Grosso, do norte de Mato Grosso, já é a Amazônia, né? O bioma Amazônia. A gente tem uma estrutura de trabalho que é boa, né? Que te dá liberdade, te dá autonomia, e ao mesmo tempo uma estrutura que é muito pequena. Então a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não faz normalmente em um lugar maior. Então, foram 5 anos em que, além de aprender muito sobre a Amazônia, sobre o Brasil Central, essa região aqui que sustenta uma boa parte do PIB do país, à base de soja e algodão, e milho, cana, boi, né? Essa é a região que a bancada ruralista tem um pé grande aqui nessa região. As tensões sociais, onde elas estão mais complicadas, é aqui nessa região do Centro-Oeste, onde você tem conflito pela posse de terra com pequenos proprietários, conflito com indígenas, conflito com comunidades ribeirinhas, conflito com tradicionais, onde você tem... Alta Floresta fica geograficamente próximo de Anapu, onde, sei lá, 2 meses, 3 meses antes de eu mudar para Alta Floresta, foi quando a irmã Dorothy foi assassinada naquela região ali da Terra do Meio, né? Não é assim, não é algumas horas de distância, são várias milhas, né? Mas é mais ou menos o mesmo clima. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Eu aprendi coisas que eu teria demorado muito mais tempo para aprender se tivesse permanecido no Rio Grande do Sul.
Sem dúvida, aqui a pessoa entra numa determinada área e a tendência é ficar ali eternamente, né? Se não se mexer um pouco, né?
Você sabe, uma coisa interessante, além de ter perdido uma parte do meu sotaque, eu perdi, acho que uma boa parte do meu bairrismo também, assim, como gaúcho eu tenho o direito de falar mal dos gaúchos, né, os ouvintes vão me perdoar, mas tem algumas coisas que a gente só aprende mesmo quando a gente sai do Rio Grande do Sul.
Não, agora, para aí, acho que a rádio vai sair do ar.
Olha, Rio Grande do Sul é um estado fantástico, é um estado maravilhoso, olha, quando... Eu passo a divisa ali, sempre quando vou para o Rio Grande do Sul, acabo indo ou de ônibus ou de carro ali pela Rota Oeste. Quando eu passo a divisa ali pelo Rio Uruguai, é um outro lugar, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Mas não é um lugar tão diferente assim do resto do Brasil. É um lugar que compartilha de problemas, principalmente o interior do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que quem sempre viveu em Porto Alegre, quem não circula no interior do Rio Grande do Sul, não percebe. Você tem realidades diferentes, essa coisa metropolitana aí da região da capital e da região metropolitana, é diferente do que acontece, a tensão social que acontece com Sem Terras em São Gabriel, é a mesma que acontece aqui no norte de Mato Grosso com a expansão da soja, é a mesma, só muda o lugar. E é uma coisa que o Rio Grande do Sul não se dá conta, assim, ele tem uma ligação muito, muito pequena com o restante do país. A minha juventude inteira, assim, aí em Porto Alegre eu conheci os meus amigos, pessoas que cresceram comigo, colegas de faculdade, tá? São pessoas que tinham muito mais sonhos e muitos deles fizeram isso de fato, né? Tinham condições de conhecer a Europa, os Estados Unidos, coisas de fora do Brasil, do que conhecer o restante do país. Tinha muito mais ligação com uma cultura de fora do país com a do restante do país. E morando aqui no Centro-Oeste, eu me dei conta de que, nossa, a gente tem tantas coisas tão parecidas como nação, como um todo como nação, e a gente tem tantas riquezas assim, que o Rio Grande do Sul não percebe e tem uma certa arrogância de não querer perceber, que assim, é difícil voltar a morar no Rio Grande do Sul e ouvir determinadas coisas, assim, de, poxa, quanto a gente é mais legal do que os outros.
Agora, o Rio Grande do Sul... exportou muita gente, né? Até essa tua região aí tem muito gaúcho importado, né?
Com certeza. Isso foi até uma
Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas boas daí também vêm do Rio Grande do Sul.
Olha, eu vou acabar tendo que contar a piadinha que se diz aqui dos gaúchos na Amazônia, né? Você sabe que o que rola é que esse gaúcho não pode ver um pau em pé.
É verdade.
O desmatamento, todo onde tem desmatamento grande, tem um gaúcho lá. É. Não, olha, isso é uma coisa que é fato, né? Muito da colonização dessa região do Centro-Oeste é uma colonização que vem daí do Rio Grande do Sul, mas isso não é de graça. Mas foi uma política estratégica que começou no governo Vargas e que foi muito acirrada durante o tempo da ditadura. Quando a ditadura precisava... Os militares precisavam proteger esse território aqui do Centro-Oeste dos movimentos guerrilheiros, fazer aquela política de proteção das fronteiras, assim, tomar conta, digamos assim, entre muitas aspas, né, das populações indígenas, que não tinham assim, um controle muito significativo sobre elas assim, ainda nessa época. O incentivo era justamente, o perfil era esse, entendeu? Fazia parte da política do governo trazer agricultores, trazer essa cultura de agricultura do Rio Grande do Sul, de Santo do Oeste, de Santa Catarina, do Paraná, para essa região do Centro-Oeste, de Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, de Tocantins, do Maranhão. Porque era esse modelo que se queria replicar aqui.
Sim.
Esse modelo de organização social, de trabalho com a terra, então não foi de graça, né? Esse modelo conquistador, inspirado já pelos migrantes europeus que vieram para trabalhar a terra no Rio Grande do Sul, isso foi uma cultura, não foi de graça, né? Foi escolhido mesmo, o incentivo foi especificamente para que as sulistas viessem ocupar essa região. Com todas as suas consequências, inclusive com muitas coisas muito cruéis, né? Porque as pessoas vinham do Rio Grande do Sul, onde elas conseguiam produzir X em 2 hectares. Elas podiam vender a sua propriedade e comprar 30 hectares em Mato Grosso. E elas achavam que iam produzir 30X. Mas a terra aqui, o clima aqui, é muito diferente do Rio Grande do Sul. Então, 30 hectares aqui não produz 30X do que produz no Rio Grande do Sul. E o governo nunca disse isso para ninguém. As pessoas vieram para cá e muita gente perdeu tudo. exploração de fato, para muita gente o que sobrou realmente foi o garimpo, foi a madeira, foi a exploração dos recursos naturais, porque aquilo que eles sabiam fazer no sul, que era trabalhar a terra, não servia exatamente para essas condições que tem aqui nessa região, né? Então essa é uma história longa, complicada e eu acho que muitas vezes muito cruel, assim, com os pioneiros que vieram para cá nos anos 60 e 70.
É, realmente há uma dissociação também no discurso do gaúcho, que defende o ter nascido aqui um ambientalismo brasileiro, mas isso também tem a sua razão histórica, que é justamente esse costume do gaúcho ser pioneiro na agricultura de rapina, né? Por isso o uso intensivo de agrotóxicos na época da Revolução Verde e as consequências imediatamente conhecidas e reconhecidas com o envenenamento dos nossos campos e daí, claro, obviamente, uma reação da sociedade civil, que foi o movimento ambientalista. Essa ligação Sim. raramente é feita, né?
É verdade. E se a gente olhar historicamente, assim, para esse período da colonização aqui do centro-oeste e do norte, da região norte do país, também um pedaço do sul do Pará, o sul do Amazonas menos, né, mais o sul do Pará, coincide com o efeito da Revolução Verde aí no Rio Grande do Sul. Então, coincide com a chegada, assim, acho que 15, 20 anos antes desse período tinha chegado a Revolução Verde aí nos anos 50, com todos os seus pacotes agroquímicos, de maquinários, de modelo de financiamento do banco e tal, e isso teve um efeito em 20 anos, né, de empobrecimento de muita gente que não tinha como pagar pelo pacote da semente, do agrotóxico, do adubo sintético, do maquinário, perderam suas terras para os bancos, né. Então, enquanto havia nesse movimento em que teve concentração de terras aí no Rio Grande do Sul nos anos 70, muita gente foi expulsa do campo aí, e foi expulsa do campo numa época de acirramento da ditadura militar, em que gente expulsa do campo gera tensão no campo, essas pessoas foram realocadas para onde tinha terra e menos donos, né? Todas essas coisas estão ligadas. Enquanto o movimento... Bom, Lutzenberger, nos anos 80, nosso Lutzenberger daí do Rio Grande do Sul, nos anos 80, foi ele que acabou trazendo, motivou, enfim, trabalhou muito junto com Adrian Cowell na produção daqueles vídeos que chamam A Década da Destruição, que é uma série de documentários justamente sobre isso, sobre a colonização de Rondônia, que é o mesmo processo da de Mato Grosso, nos anos 80, por colonos vindos do sul, quer dizer, toda a destruição da Amazônia, toda a destruição da floresta, a opressão em relação aos índios, o abandono que aqueles agricultores que foram daí, trazidos aí do sul para essa região, só teve do governo, um projeto que tinha financiamento do Banco Mundial. Lutzenberger conseguiu, com a parceria, enfim, com os documentos do Adrian Cowell, fazer uma denúncia no Banco Mundial e dizer o que estava acontecendo aqui, e motivou que o Banco Mundial colocasse algumas amarras ambientais nos financiamentos que estava dando para os projetos de desenvolvimento do Brasil. Mas tudo isso está muito ligado.
Ou seja, o Lutzenberger não é uma pessoa muito, muito grata aí pela região, né? É uma persona não grata, né?
Olha, eu não sei muito bem qual é o... Eu não sei muito bem o que aconteceu, assim, essa parte da história eu realmente não sei. E eu não li a biografia do Lutz ainda, né? Lá tinha, mas ainda não li a sinfonia.
Tá precisando do livro de presente, não? Tá precisando do livro de presente?
Ai, eu quero de presente. Eu não li ainda, realmente. Mas o Lutz não é tão conhecido aqui, não. Ele realmente acabou se tornando uma figura mais conhecida mesmo no Sul e no Sudeste. Aqui no Centro-Oeste, acho que pouca gente conhece muito dessa história. Assim, acho que só os ambientalistas mais antigões mesmo sabem quem é e sabem da participação dele nesse momento aqui, mas localmente ele não é uma figura que ficou muito marcada, não.
É. Bom, estamos conversando com a jornalista Gisele Nóis, gaúcha, radicada no Mato Grosso do Sul.
Do Sul.
Programa Cidadania Ambiental, indo ao ar pela Ipanema Comunitária nesta noite de quarta-feira, ao vivo, pela emissora comunitária da região sul de Porto Alegre, transmitindo também para a internet www.ipanemacomunitaria.com.br, ipanemacomunitaria.com.br. O programa é produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som, Lothar Gutierrez. O programa é retransmitido aos sábados, a partir do meio-dia e agora, excepcionalmente, até as eleições, a partir do meio-dia e 30. Hoje, quarta-feira, a noite ainda prossegue com outros programas na Ipanema Comunitária. 21h30, Enquanto a Chaleira Chia, com Celso Estreba Ribeiro, programa inédito. E aos sábados, depois do nosso programa, a rádio transmite o programa Parece Que Foi Ontem, com Sérgio Silva, Ópera Mundi, com João Volino Correa e Então Foi Assim, com Rui Godinho. Domingo, bom, visitem a nosso site ipanemacomunitaria.com.br. Ali, além da programação, de notas sobre a agenda comunitária, temos alguns programas colocados em arquivo à disposição do nosso ouvinte para que ele escute quando lhe for possível. Tudo bom, José? Vamos conversar agora sobre um assunto que tem sido manchete na imprensa nacional a respeito justamente de Mato Grosso, Centro-Oeste. Questão das queimadas. As queimadas são ocasionais, são propositais ou são acidentais, Gisele?
Olha, eu não acredito nem o Alberto Fetter, que é um meteorologista do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acreditamos nessa história de acidental, né? Aliás, eu não acredito nisso, eu já não acreditava muito quando eu entrevistei ele uma vez, alguns anos atrás, eu me convenci de vez. Essa história de que bagana de cigarro causa incêndio florestal é a história da carochinha. O que causa incêndio florestal é queimada que escapa e vira incêndio. E aí, aqui tem dois tipos de queimada. Assim, acho que isso é uma coisa que talvez quem mora mais no interior do Rio Grande do Sul talvez tenha mais noção, embora aí, eu não sei se as queimadas ainda são proibidas aí.
Sim.
Mas eram. Antigamente, enfim, quando eu morava aí, pelo menos, era totalmente proibido. Não podia fazer queima para limpar campo, né? Era um problema sério isso na região de São José dos Ausentes e tal, porque para as famílias mais pobres, o jeito que eles tinham de lidar com o pasto era realmente botar fogo, e aí botavam fogo e não podiam ficar perto, porque se a polícia ambiental pegasse, eles iam presos, multados, parados, saíam e aí virava incêndio. Pois o que acontece aqui no Centro-Oeste é muito parecido, só que em uma proporção muito maior e em uma condição climática mais drástica. Pois aqui, agora aqui em Campo Grande, está fazendo 29 graus e a umidade relativa do ar está 35%. Não sei como é que está em Porto Alegre, mas aí, em geral, a umidade do ar sempre está em torno de uns 60%, né? Ou
sim,
mais.
Sim.
Então, assim, 35% é muito seco. É seco do tipo, eu lavo roupa e eu não centrifugo a minha roupa. Eu dou uma espremidinha, estendo ela e ela seca em 2 horas. Mas, tipo, qualquer dona de casa aí de Porto Alegre vai achar uma maravilha lavar roupa aqui. Nessa época do ano eu lavo cobertor, eu lavo edredom, eu lavo qualquer coisa que seca, rapidamente.
Em compensação, os olhos, a boca, o nariz, fica tudo ressecado e causando outros problemas, né?
Dá dor de cabeça. Só que, assim, essa baixa umidade, ela é natural daqui. Porque nessa região do Centro-Oeste tem duas estações bem definidas. Tem a estação seca e a estação chuvosa. Então, chove aqui em Campo Grande, por exemplo, assim, o normal é chover regularmente, assim, chove bastante entre outubro e abril, maio, mais ou menos, né? Sendo que dezembro, janeiro e fevereiro chove todos os dias praticamente. É raro o dia que não chove pelo menos um pouco, né? Uma hora, 2 horas de chuva e tal. E no meio do ano, que é o inverno aí no sul, e aqui também faz um pouco de frio, mas embora menos, é realmente seco, não chove muito, não. Nossa última chuva aqui foi em julho. E foi um milagre ter tido aquela chuva em julho. Nós tivemos um mês de junho, um mês 6, muito chuvoso aqui. Choveu acho que umas 5, 6 vezes no mês de junho, bastante chuva, assim, chuvão, né, de molhar bem a terra e tal. Mas o normal nessa época aqui é não chover, ou chover muito pouco. O que acontece? Nas pequenas propriedades, assim, os pequenos agricultores aqui em Mato Grosso do Sul, sim, também é isso, e no Mato Grosso mais ainda, as pequenas propriedades que precisam limpar uma área para fazer uma lavoura ou dar uma renovada numa pastagem que já está ruim, eles não têm recursos tecnológicos para isso. Os povos não têm maquinário, não tem acesso a trator, não tem tratorzinho. Esse povo, os pequenos agricultores aqui são muito descapitalizados. É muito diferente do pequeno agricultor do Rio Grande do Sul, que é um pouco mais capitalizado, né? Ou pelo menos tem as cooperativas, conseguem fazer patrulhas agrícolas, essas coisas assim. Embora aí também já não seja mais nenhuma maravilha, né? A soja está tomando conta de todas as pequenas propriedades, aí, pelo que eu conheço ali da região de Soledade. Então, para o pequeno agricultor, o que ele tem é essa época do ano para, com baixo custo e pouco serviço, limpar o pasto ou limpar uma área de mato para fazer novo pasto ou nova lavoura, e é fogo. E ele põe fogo mesmo, né? O que acontece? Muitos deles não têm técnicas de bom manejo do fogo, que é fazer o aceiro, né? Fazer aquela áreazinha de dar uma desbastada, assim, fazer uma área sem vegetação, um quadrado sem vegetação no entorno da área que ele quer limpar, ou fazer contra-fogo, ou estar preparado um mutirão junto com os vizinhos em volta para apagar se o fogo escapar da área que ele realmente quer limpar e tal.
O aceiro é utilizado nas unidades de conservação também, justamente para evitar a interferência de queimadas ou de outros desastres na área conservada, né?
Isso, esse mesmo aceiro aí. Então esse fogo escapa. E esse fogo escapa numa região está muito seca, então imagina, com 35% de umidade, está assim há um mês e meio, sem chover há um mês e meio, a grama aqui do jardim toda está marrom, na cidade inteira não tem um jardim verde, a menos quem fica gastando água para irrigar, então está tudo muito marrom, é tudo muito seco, é muito combustível, pega fogo muito rápido aqui, está tudo muito seco, e venta muito nessa época aqui no Centro-Oeste. Então você junta um fogo que não está bem cuidado, e que está feito na época errada, né? Porque dá para usar o fogo, só está liberado aqui depois que dá a primeira chuva, né? Nessa época é proibido queimar. Pega vento e pega uma vegetação muito seca, nossa, dá incêndios muito grandes. E para o grande proprietário, é uma forma de baixo custo de abrir grandes áreas também, né? O grande proprietário, o que ele faz? O cara que tem 5 mil, 6 mil, 7 mil hectares em Mato Grosso que quer abrir para fazer uma nova lavoura, para fazer uma pastagem e tal, ele passa o correntão, que é aquela coisa que pega dois tratores que são bem tracionados, assim, dois tratores pesados, amarra uma corrente entre os dois tratores, uma corrente bem grossa, e passa a corrente floresta, tipo, põe a floresta baixa na corrente mesmo, né, com a tração dos tratores. É. Que é uma coisa horrível de se ver. Isso posto, ele bota fogo, que é o jeito mais fácil de fazer com que toda aquela massa vegetal, toda aquela massa de vegetação desapareça rapidamente para que ele possa cultivar a área, né? Então, sim, podem acontecer acidentes na beira da estrada, com uma bagana de cigarro, com alguma coisinha que fugiu do controle. Então, podem acontecer acidentes, sem dúvida nenhuma, mas não na proporção do que a gente tem de focos de calor hoje aqui em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Desse ano para o ano passado, o aumento de focos de calor em Mato Grosso foi 96%. Meus amigos que moram em Cuiabá, eles dizem que a cidade está embaixo de fumaça, você não enxerga assim, a visibilidade está baixa na cidade, a 20 metros você já tem um fog, né? Aquele,
que loucura, né? Deve afetar o pulmão das crianças.
É horrível, né? É horrível viver nesse clima, assim. E aqui em Campo Grande está menos do que em Cuiabá, hoje o tempo já estava bem melhor, estava com bem menos fumaça, mas aqui em Campo Grande também, tá? O fim de semana estava o céu cinza, aquela massa, para quem viaja de avião já foi a Congonhas, quando o avião está descendo, enxerga uma metade do céu azul, metade do céu em direção ao horizonte cinza, né? Campo Grande estava assim. É muita fumaça. Mas aí eu estava falando, né, do pequeno e do grande proprietário na zona rural. E na cidade, que é a insanidade das insanidades, o pessoal usa isso para limpar terreno baldio, para queimar folha. Ainda tem, como são cidades ainda em expansão aqui, Corumbá, Cuiabá, são cidades que têm ainda muito terreno baldio. Né? Aqui perto da minha casa mesmo tem dois, três bem grandes, assim. Os proprietários nessa época do ano, para não levar multa da prefeitura quando fica com aquele capim muito alto, simplesmente botam fogo também para limpar o terreno, que é mais rápido, mais prático, mais fácil. E a cidade se enche de fumaça, né? É insano, tem pouquíssimo controle dos órgãos ambientais sobre isso. Por exemplo, na cidade, a prefeitura multar rigorosamente qualquer proprietário de terreno baldio que tenha pegado fogo, eu quero ver se pega fogo no ano que vem, né? Não pega, porque as pessoas realmente param de usar isso como uma ferramenta de manejo da terra. E nas propriedades, a fiscalização tem que ser mais rigorosa, muito mais rigorosa. E não só a fiscalização, como o pagamento das multas, né? Tem um estudo do Amazon, de alguns aninhos atrás, assim, mas o dado continua valendo, ainda é isso, das multas aplicadas aí por desmatamento na Amazônia, menos de 1% é paga. Então, o que adianta fazer todas aquelas mega operações, espalhar multa milionária para tudo que é lado, na hora de pagar mesmo, o neguinho não paga, né?
É só para a imprensa, que cai como um patinho nesse
noticiário. Porque daí a imprensa sofre desse mal de não seguir a pauta, né? Quer dizer, assim, houve aquela notícia, né? Tipo assim, ó, tantas propriedades foram embargadas, tantos milhões de reais em multas foram dados e tal. E pouco jornalista faz a pergunta seguinte, sim, e aí, quando é que vão pagar essa multa toda? O que acontece com a propriedade? Vai estar embargada? Vai perder a propriedade? Vai para a reforma agrária? Vai o quê, né? Que a resposta é não para todas essas perguntas, né? A propriedade continua funcionando, o governo faz meio que vistas grossas, enfim, por isso que queima tanto, né?
É. Bom, vou começar um relato aqui, vamos ver se tu acaba, Gisele. Eu tinha uma impressora da HP que não estava mais funcionando. Eu pensei em consertar, mas daí estava começando a ser importante ter uma que também fosse copiadora, por causa da minha empresa. Então, em vez de consertar, comprei uma multifuncional. Daí, guardei meses a outra tentando encontrar algum lugar que recebesse esse tipo de equipamento para consertar e pôr em bom uso novamente em alguma associação de bairro ou coisa parecida. Não achei. Não tem meta reciclagem em Rio Grande, em Campo Grande, ao que parece. Bom, esse relato da Gisele está no seu site Vênus em Crise, que geralmente é ocupado para poesia. Aqui tem um depoimento bastante, bastante prático, que pode até servir para os nossos ouvintes de Ipanema como uma boa sugestão de comportamento. Tu pode prosseguir no relato, Gisele?
Então, eu sou órfã da Feira da Colmeia, né? Porque nos últimos anos que eu morei em Porto Alegre, eu morava na Rua da Feira ali. Eu morava na Felipe Camarão, né? Que dá na José Bonifácio ali. Então, eu sou órfã da Feira da Colmeia. A coisa que eu mais ressinto de não morar em Porto Alegre é não poder fazer feira todo sábado e me alimentar decentemente. Aqui tem orgânico, mas eu não confio, porque eu sei lá qual é o sistema de... Não é um sistema de verificação dos orgânicos como tem aí dos agricultores ecologistas e tal. Realmente, eu consumo, mas não sei, não tenho certeza se eu realmente estou consumindo produto orgânico aqui. Só a minha maneira de tentar contribuir, assim, pessoalmente com um mundo mais saudável é fazendo essas pequenas ações, assim. Eu não boto fora o que eu acho que pode ter um outro caminho. Eu tento devolver para a empresa uma coisa que eu não quero mais, ou que está quebrada, ou que não está funcionando. E eu descobri isso com a HP, assim, fazia uns 4, 5 meses tentando descobrir que destino dá para impressora, estava ficando empoeirada aqui no meu armário. Meu marido toda semana me olhava com uma cara feia, pensando, e aí, a gente vai fazer com essa impressora? E não consegui achar um destino para ela aqui em Campo Grande. Por exemplo, em Cuiabá eu sei que tem um projeto de meta reciclagem, tem uma ONG que recebe esses equipamentos, tem uma oficina permanente de treinamento de jovens aí, enfim, de baixa renda e tal, que ensina esses jovens a serem técnicos de informática, a consertarem computadores e tal. Eles consertam os computadores e coisas que são possíveis consertar e doam para as associações de bairro, clube de mães, etc. Em Porto Alegre, não me engano, os maristas fazem isso. Tem alguma coisa, um projeto social dos maristas que também recebem esses equipamentos e tal, e que é uma coisa legal, porque, assim, além da impressora, eu tenho aqui uma gaveta cheia de cabos. Cabo de máquina fotográfica, cabo do não sei o quê, cabo de coisa que estragou e ficou o cabo. E que eu não tenho o que fazer com esses cabos, né? Não tenho uso para ele e também não tenho para quem dar. E com a HT, eu estava tentando procurar aqui em Campo Grande com as pessoas daqui se tinha alguma coisa, não achei. E uma amiga me deu a dica, assim, olha, a HT recolhe. Não sei como é que funciona, mas diz que recolhe. Eu fui no site da HP, que é hp.com.br/reciclar, acho que é isso, e mandei um e-mail para eles, dizendo assim, olha, tem uma impressora aqui em Campo Grande que não está estragada e eu gostaria de saber onde entregá-la. E eles me responderam por e-mail, assim, bem atenciosamente, foi rápido, até 2 dias depois eles responderam meu e-mail pedindo o número serial da impressora, o modelo e tal, onde exatamente eu morava. E resultou que aqui eles não têm uma unidade de recolhimento, mas eles recolhem pelo correio. Eles me mandaram um código de encomenda e me disseram, basta levar a impressora até o correio, despacha, e o custo desse correio é pago pela própria HP, e a minha impressora foi para uma empresa de reciclagem. Então foi um caso de sucesso, é uma coisa assim, simples e que muitos consumidores não se dão conta de fazer. Assim, é uma coisa que eu faço. Eu também, o Boticário também é uma loja que recebe de volta as suas embalagens para reciclar. Então, nas lojas do Boticário tem, em geral, mais perto do caixa e tal, tem uma cesta de pano que você pode depositar lá suas embalagens usadas de produtos do Boticário e eles reciclam. Também é uma coisa legal, assim, na loja que eu costumo frequentar, que um dia eu perguntei para a atendente se tem bastante gente que devolve e tal, ela me olhou com uma carinha assim, tipo assim, não muito e tal. Porque os consumidores não estão muito atentos a isso, de fato, eu acho que talvez as empresas não estejam fazendo propaganda suficiente também. Eu não sei quantos consumidores sabem que podem levar o seu vidro de shampoo vazio lá para o Boticário reciclar. Mas essas coisas existem, deu certo, assim, foi sem custos para mim, eu fui super bem atendida. A HP é uma empresa assim, que tem um bom atendimento ao consumidor, pelo menos assim, das experiências que eu já tive. E eu tenho, sei lá, uma pegada ambiental a menos, talvez, no que eu consegui devolver a minha impressora para o fabricante.
O capitalismo consegue produzir algumas empresas que, às vezes, têm comportamentos bons, né?
Sim, mas isso depende muito do consumidor também, sabe? Quero ver se todos os consumidores das suas impressoras, sejam Epson, Lexmark ou outras, começarem a importunar o serviço de atendimento ao cliente das suas empresas querendo devolver, se daqui a pouco eles não vão dar um jeito de resolver. Então, quando tem demanda do público, quando tem pressão do público, quando tem encheção, acontece, entendeu? As empresas percebem, porque as empresas vivem disso, né? Vivem também da sua imagem pública, né? Então, e olha o que acontece, é verdade, assim, digamos assim, eu estou fazendo propaganda de graça para a HP, porque eles recolheram minha impressora para reciclar, mas porque realmente foi uma coisa positiva que eles fizeram, eles recolhem até cartucho. Acho que cartucho, eu não sei se eles recolhem de pessoa física, mas de empresa eu tenho certeza que eles recolhem, você pode mandar os seus cartuchos usados e a HP recicla. Então, assim, é uma empresa que demonstra que merece pelo menos esse crédito, né? Ela está recebendo de volta o seu lixo, né? O lixo que ela produz, o resíduo que ela produz. Que o consumidor não tem o que fazer com isso e não é responsabilidade do sistema de coleta de resíduos ou do aterro sanitário e tal, dar conta desse tipo de coisa, que inclusive tem metais pesados, né? Coisas que são difíceis de se dissipar na natureza e tal, que não deveriam estar lá junto com, sei lá, casca de ovo e resto de comida.
O último estágio de aprender a amar é aprender a deixar partir. Esta é um poema da Gisele. E não quero se fazer um momento poético aqui no programa, Gisele?
Olha, esse já é um desafio mais complicado. Eu gosto muito de escrever, mas declamar já é uma coisa mais complicada, né? Eu escrevo poesias há muito tempo, muito antes de ser jornalista, muito antes de ser ambientalista, inclusive. Eu escrevo poesia desde que eu era adolescente, assim. E eu sempre guardei muito, né? Eu costumava publicar aí no espaço que você está lendo, né? Que é no meu blog pessoal. E recentemente eu, em parceria com uma amiga que também é gaúcha, também é jornalista, mas hoje ela mora na França e ela estuda arte, a gente criou um site para publicar poesias acompanhadas de arte, né? Então, eu faço os versos, enfim, tenho essa coleção de poemas guardados também. E a Fernanda, que é essa minha parceira, ela escolhe uma obra de arte que tenha alguma coisa a ver com o poema e fala sobre essa obra de arte, por que ela escolheu ela e tal. Toda quinta-feira a gente faz uma publicação nova. Então, amanhã é dia de poema, inclusive, lá. O site chama umacasaamarela.com. Esse verso que você leu aí, que está no meu site pessoal, né, no Gisele Neules.wordpress.
Qual é o site, por favor? Diz para os nossos ouvintes.
umacasaamarela.com.
Certo.
Esse verso que você leu, assim, na verdade a motivação dele é triste, né? Foi um verso que surgiu depois que a minha avó faleceu. Porque eu vivi muito essa experiência de estar junto e de acompanhar um pouco dos últimos momentos e de viver essa despedida, né? Ela já tinha 93 anos, já estava bem vivida, né? Sempre é doloroso perder alguém, mas eu acabei descobrindo isso nessa experiência, né? De que realmente o último estágio de aprender a amar é aprender a deixar as pessoas irem, né? Deixar elas seguirem o seu caminho, seja para outra dimensão, seja o seu caminho na vida, né? Mas uma casa amarela tem toda quinta-feira um poema diferente, assim, às vezes é um poema de amor, tem alguns poemas do que eu estou chamando de fase Mato Grosso, assim, que são poemas um pouco inspirados pelo que eu vi e vivi lá em Mato Grosso. Tem um que, acho que é o primeiro poema que a gente publicou, o site está no ar faz um mês, né? A gente vai publicar o quinto poema, acho que amanhã. Então, o primeiro poema que a gente publicou chama Inverno na Floresta, que tem muito a ver com essa fase do Mato Grosso, assim, com... Quando a gente chega lá, a gente acha que acabou o inverno, né? Que não existe mais inverno, porque não faz frio. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo, assim, as sutilezas do ambiente e tal, né? É. Não sei se você quer que eu leia.
Lê, por favor.
Eu fico meio constrangida, meio que ninguém tá me vendo para me ver ficando vermelha. Bom, o inverno na floresta é assim. O inverno liga o ar-condicionado da floresta todos os dias ao entardecer. E nos campos sulinos fincados no norte, uma nuvem de poeira paira como névoa, transmutando o encanto da paisagem da minha vida toda em tristeza e desolação. Aqui, algumas vezes, a minha poesia se envergonha e silencia com a noite, que se adensa e enche o mundo com a vida etérea e misteriosa que a cidade grande desaprendeu a respeitar. Da rede, todas as noites, contemplo a Via Láctea, que sorri imensa à minha existência microscópica.
É. Gisele Lóis, poeta.
Entre outras coisas.
Entre outras coisas. Gisele, então, para concluir o nosso programa Cidadania Ambiental, por favor, nos lembra o nosso primeiro assunto do programa, que é a participação, a promoção da produção acadêmica na área de comunicação ambiental. O que vai acontecer ano que vem? Como é que as pessoas podem participar? Como é que podem entrar em contato contigo, com este grupo de pesquisadores que está organizando? O que vai acontecer, então? Por favor, vamos fazer um replay com mais detalhes.
Um momento de serviço, né?
Isso.
O quinto Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental e segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo Ambiental são eventos casados, né? Mais ou menos... uma sequência de eventos que são juntos, né, são irmãos siameses. Vai acontecer de 9 a 12 de outubro do ano que vem em Brasília. A próxima edição vai ser em Brasília. Então, são eventos conjuntos, né? Então uma parte desse evento é o Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, em que a gente vai ter mostra de trabalhos acadêmicos. No ano que vem, possivelmente em março, a gente abre a chamada de artigos. Isso tudo vai estar disponível no site do Congresso, as informações no site do Congresso, do CBJA, que ainda não está no ar, né? Porque é só no ano que vem, estamos aí há um ano do Congresso ainda, mas a gente já pode ir se mexendo para isso, né? Então, a partir de março, abril do ano que vem, vai ser a seleção, a chamada para artigos. Nós vamos receber 3 categorias de artigos. Artigos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, artigos de nível de graduação, artigos de pós-graduação, quer dizer, de estudantes e pós-graduados em nível de mestrado, doutorado e depois pós-doutorado, enfim, a partir do doutorado. E a gente vai receber uma terceira categoria, que é de relatos de experiências profissionais. Porque a gente percebeu, assim, isso é uma coisa também bem específica de nós, que tem alguns profissionais que estão no mercado, como eu, é meu caso, né? Eu não sou professora universitária, não dou aula e tal, eu tenho uma empresa, eu vivo de ser jornalista e continuo fazendo pós-graduação, eu continuo estudando e tal, e produzindo pesquisa. Então, tem profissionais que olham para a sua prática, para o seu exercício cotidiano, sistematizam essa experiência, escrevem sobre ela, tentam produzir conhecimento em cima do que eles fazem no seu cotidiano, que é uma coisa muito rica, que junta teoria e prática. Né? Então, também vai ter isso, a iniciação científica, nível de graduação, nível de pós-graduação e relato de experiência. A gente vai receber esses artigos, vai ter uma chamada, vai ter um período aí de uns 60 dias para receber os artigos, vai passar por uma comissão científica, que vai fazer a seleção, segundo um conjunto de critérios aí que vão estar enfim, estabelecidos e divulgados. E aí os trabalhos selecionados vão ser chamados para serem apresentados em sessões e apresentações de trabalhos lá durante o Encontro Nacional de Pesquisa e o Congresso Brasileiro. E a gente também vai ter uma mesa, né, uma mesa redonda, sobre o estado da arte da pesquisa em jornalismo e comunicação ambiental, em que a gente está querendo trazer um convidado internacional para falar do que acontece no fora do Brasil, né, onde tem uma associação internacional de comunicação ambiental, por exemplo, que é a IECA, que reúne pesquisadores e profissionais e estudantes de vários países. A gente está tentando trazer uma pessoa de lá para falar como é que é o estado da pesquisa, o que, que se pesquisa, como é que está a pesquisa em jornalismo fora daqui e o que, que tem de grupos de pesquisa, enfim, quem é que está pesquisando o quê sobre jornalismo e comunicação e meio ambiente aqui no Brasil. E o congresso em si, né, vai ter, o congresso em si vai ter, o tema do congresso no ano que vem vai ser os objetivos de desenvolvimento sustentável, a princípio, não tenho certeza, mas acho que vai ser isso. E aí ainda está em definição quais vão ser as mesas e tal, né, quem vão ser os palestrantes, como é que vai ser toda a dinâmica do congresso, mas em geral o congresso tem palestras, mesas redondas e oficinas. Né? Então essa é a dinâmica do evento em outubro do ano que vem. Ainda não tem site do evento, então quem quiser saber como é que está rolando, eu não cuido do congresso inteiro, eu cuido só da parte do Encontro Nacional de Pesquisa. Então quem quiser falar sobre essa coisa da pesquisa, a gente tem um grupo de trabalho, né, que a gente está fazendo as discussões pelos grupos lá do Facebook, então me procura no Facebook, né, me acha pelo Facebook, pelo meu nome e sobrenome, né, Gisele Meules, que escreve N-E-U-L-S, e aí me pede para adicionar, manda uma mensagem dizendo assim, olha, né, sobre o grupo de pesquisa de jornalismo ambiental e tal, porque eu não adiciono se eu não souber quem é, né? E aí eu boto na conversa, informo, enfim, respondo e tal.
Muito bem, você indicaria a associação também a IECA, International Environmental Communication Association?
Se eu indicaria?
É.
Olha, eu acho que é um espaço bem interessante para se associar. Recebe 3 edições anuais do Jornal de Pesquisa sobre Comunicação e Meio Ambiente. Tem umas discussões interessantes sobre o que está produzindo de conhecimento, de pesquisa em jornalismo ambiental. É uma associação interessante, assim, mas tem um detalhe, né? Tem que saber inglês, porque lá só se fala inglês.
Bom, inglês é o mínimo, né? A gente tem que ser aperfeiçoado.
Mas sei que não é só ler, né? Você tem que conseguir escrever também, que é um pouco, né? Não é tão simples assim, assim, é um pouco mais delicado.
A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né, na comunicação, e inglês faz parte disto.
Faz parte. Para jornalista que cobra o meio ambiente, tem que saber, no mínimo, ler inglês com tranquilidade, porque senão a gente fica sempre por último, né? Os grandes relatórios, os reportes, as coisas internacionais, o que está saindo de novidade científica, sai tudo em inglês, demora meses para ser traduzido para o português.
Pois é, então, Gisele, nós conversou conosco mais uma vez. A Gisele já participou aqui algumas vezes do Cidadania Ambiental, acho que na época que morava em Porto Alegre também já participava, e por telefone também já participou algumas vezes aí do Centro-Oeste. Agora fez um programa inteiro para falar um pouco sobre a sua atuação na área de pesquisa e o próximo Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, que acontecerá em outubro do ano que vem, em Brasília. Gisele, vou sugerir ao editor do site sobre jornalismo ambiental, jornalismoambiental.jor.br, que coloque esse programa lá, né, o link ao programa. E também vou sugerir uma inclusão de um link para a IECA, né? Que, se não me engano, não consta lá. Tá ok?
Que é um espaço rico mesmo, um espaço interessante esse da IECA. É legal participar e ver o que está acontecendo fora daqui. Às vezes a gente se sente meio sozinho.
Muito bem. Então, agradeço a participação, Gisele. O programa Cidadania Ambiental vai ficando por aqui. Programa produzido pelo jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som Lotário Gutierrez, retransmitido aos sábados a partir do meio-dia, na época da campanha eleitoral a partir da meia hora. E toda semana estamos aqui, às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Daqui a pouco, 21h30, Celso Estreba Ribeiro com Enquanto a Chaleira Chia. Já está me olhando aqui pela janela do nosso estúdio. Programa Cidadania Ambiental vai ficando por aqui. Até a próxima semana.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Gisele.